Bem, uma boa tarde a todos. Renovo os votos de boa tarde às senhoras e senhores deputados e também uma boa tarde à Associação Portuguesa de Técnicos de Prevenção e Segurança e no âmbito da discussão, da análise, discussão e posterior votação da proposta de lei número 65, temos muito gosto em ouvir-vos sobre esta mesma proposta de lei. Já recebemos o vosso contributo escrito. E na sequência do vosso pedido de audiência, estamos hoje, enfim, nesta audição. Já há pouco vos expliquei como é que iremos funcionar. Um primeiro período, até 10 minutos, para fazerem a exposição que entenderem. Pode ser um resumo ou algumas achegas relativamente àquilo que já tiveram a oportunidade de nos enviar. Depois, os grupos parlamentares presentes, neste caso PSD, PS e PCP, farão uma intervenção até 5 minutos sobre aquilo que os senhores entenderem referir e também sobre aspectos mais genéricos da proposta de lei. Como entenderem, e depois a palavra ser já devolvida no final para até 10 minutos também fazerem as vossas apreciações finais. Posto isto, e porque enfim já são 7 horas, dou-vos a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença nesta comissão e o contributo que darão hoje e o contributo que já nos fizeram chegar. Muito obrigado, têm então a palavra.
Ora bem, boa tarde a todos. Nós gostávamos de agradecer a oportunidade que nos dão de expor de viva voz os nossos motivos, e o que nos leva a fazer, portanto, o parecer que enviamos à Senhora Presidente da Assembleia da República e à Comissão de Segurança, à Comissão de Segurança Social e Trabalho, e também aos diversos grupos parlamentares. Eu gostava de começar por dizer, ou por fazer uma pequena referência a uma legislação que existe e que está praticamente sem aplicação, que é o Decreto-Lei número 245 de 2001, que no seguimento do acordo sobre as condições de trabalho, higiene e segurança no trabalho e combate à sinistralidade de 9 de fevereiro de 2001, foi reativado, portanto, por este Decreto-Lei 245/2001, um órgão chamado de Conselho Nacional de Higiene e Segurança no Trabalho, que tem por função acompanhar a política de segurança e higiene no trabalho, que tem por função criar um observatório da prevenção que monitoriza a execução de políticas de prevenção e combate à sinistralidade laboral, etc. Enfim, tem uma série de atribuições que estão alencadas neste decreto-lei e que nós gostaríamos que fosse exatamente no sentido em que ele foi criado ou em que ele foi reativado. Gostaríamos que isto funcionasse como suporte. Como um órgão de suporte à política de prevenção de riscos profissionais e ao Sistema Nacional de Prevenção de Riscos Profissionais, que é uma entidade perfeitamente etérea que existe, mas do qual não se conhece nenhum órgão que efetivamente trabalha e que dê pareceres sobre as diversas sobre os diversos atos legais. E nesse sentido, seria bom que a discussão que hoje estamos a ter aqui assim tivesse tido lugar nesse órgão e tivesse ouvido. Eu a única questão que faço questão de referir que seria de alterar seria a constituição deste órgão que deveria incluir as associações profissionais do setor, nomeadamente as associações que representam os médicos, os enfermeiros, os sociólogos, os psicólogos, os técnicos de segurança também, os ergonomistas, enfim, as várias profissões que trabalham no setor. Ora bem, mas independentemente dessa situação, nós tínhamos previsto inicialmente apresentar concretamente propostas de alteração eventual ao decreto-lei número 110/2000, que é o decreto-lei que está em vigor sobre esta legislação, porque pensamos que seria mais fácil simplificar um texto legal já existente, seria mais eficiente fazê-lo do que estar a alterar o texto do decreto, da proposta de lei que agora é apresentada e que apresenta falhas bastante significativas. Eu destaquei apenas duas situações que me parecem ser mais gritantes, e uma delas diz respeito à concentração na, seja a autoridade para as condições de trabalho, seja outra entidade que tenha competência na matéria do Ministério do Trabalho ou da pasta do trabalho, do emprego. Portanto, a autoridade para as condições de trabalho, simultaneamente, é quem promove os manuais de certificação, quem faz a certificação, quem faz depois a aprovação dos técnicos e dos cursos e, seguidamente, cobra as taxas e fiscaliza e aplica a disciplina legal a essas entidades. Penso que é uma concentração de poderes extremamente exagerada para uma entidade que deveria ser, sim senhor, uma autoridade representativa do governo, mas que não com tantas competências simultâneas e de despacho, sem que faça a certificação. A segunda situação que nós pretendíamos chamar a atenção e que nos parece extremamente importante é que, ao longo da proposta de lei, faz-se uma confusão muito grande com a terminologia e com as designações. E depois corta-se, em termos práticos, 50% da atividade dos técnicos de segurança e higiene do trabalho. Ao abolir a higiene no trabalho, a higiene industrial ou a higiene ocupacional, permite-se que uma disciplina, uma das duas disciplinas técnicas, as duas grandes disciplinas são a segurança e a higiene no trabalho, permite-se que uma delas fique completamente vazia de sentido e sem qualquer regime de aplicação. Portanto, de uma forma muito sensível, poderíamos questionar logo à partida que, ao fazer isto, tira-se completamente o sentido a todo o trabalho que existe na criação e na regulamentação desta profissão. Tudo o resto são praticamente situações acessórias. Esta é a grande questão. Nós tínhamos feito uma proposta de alteração que podemos, eu posso entregá-la por escrito, posso fazê-la chegar ainda hoje rapidamente por e-mail em texto à Comissão. Também podemos fazer a mesma coisa aplicada a cada um dos artigos da proposta de lei 65. Portanto, ou uma outra situação. Embora nós, na nossa posição, consideremos que seja preferível pura e simplesmente a alteração ou alterações muito pouco extensas ao decreto 110 seriam preferíveis à total substituição por um novo decreto-lei que inclui todas as alterações, algumas delas sem significado, porque, por exemplo, a título de exemplo, propõe-se que o manual de certificação, os conteúdos do manual de certificação vêm regulamentados praticamente no texto do decreto. São situações que não fazem sentido, devem ser desenvolvidas muito mais no acordo técnico, na comissão técnica que o estuda, que o desenvolve, do que no trabalho prático que deve ser incluído no decreto-lei. Portanto, enfim, eu posso fazer chegar as duas situações.
Se me permite uma questão de eficácia, seria sempre melhor transporem isto para as propostas de
autoridade. Exatamente.
À
65.
Mais eficaz, uma vez que a 65 até determina a revogação deste decreto-lei.
Desculpem.
Creio que foi audível, não foi? Disse, não ficou, foi gravado. Mas pronto, mas não vale a pena rever. A ideia é sugeria-vos então que, sem prejuízo de ficarmos com isto e de distribuirmos pelos grupos parlamentares, seria uma ajuda ao nosso trabalho se puderem transpor, se pudessem transpor isto para propostas de alteração
sim, sim.
à 65.
Sim, nós faremos isso.
Muito bem.
A questão do âmbito já da higiene, retirada dos conteúdos da designação.
Pronto, além da questão de ter sido retirado o conteúdo dos programas, o conteúdo da higiene industrial, do conteúdo dos programas, é também retirada a designação. Se na designação não é tão importante como isso, na questão dos conteúdos é uma questão fundamental essa situação. Já agora, uma outra coisa, a terminologia utilizada, a proposta de lei... refere constantemente o título profissional, enquanto que aquilo que existe até agora é o certificado de aptidão profissional. Pensamos que em profissões reguladas, nas quais existem ordens e existem... Isto é um supor que nós temos, não é ainda confirmado em ciência de facto, mas temos a sensação de que profissões reguladas e que têm ordens ou câmaras profissionais têm títulos profissionais. Situações de... profissões reguladas, nas quais ainda não existe um órgão de regulação profissional, têm os certificados de aptidão profissional. Portanto, a menos que, e, enfim, a certidão, a associação arroga-se no direito de ser... praticamente a única associação profissional do setor, não temos conhecimento de nenhuma tentativa de fazer uma ordem ou uma câmara, concretamente, que não tenha passado por nós, efetivamente, e, portanto, não existe ainda nem sequer a discussão muito concreta acerca deste assunto e, portanto, a designação também nos parece perfeitamente não adequada, digamos assim.
Sim. Eu passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Helena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer a exposição que nos foi feita e, sobretudo, de dizer que esta é uma matéria que também causa grande preocupação ao Partido Socialista relativamente algumas das propostas que estão incluídas nesta proposta apresentada pelo Governo. Temos alguma dificuldade em compreender qual é a racionalidade destas alterações e, sobretudo, temos também algumas dificuldades em perceber algumas das propostas que são apresentadas. Eu não entrarei em detalhe em relação a todas essas propostas, mas devo dizer que comungo da preocupação que foi aqui designada sobre a forma como nesta proposta de lei nós estamos a designar os técnicos de segurança e higiene do trabalho. É verdade que, se calhar, a denominação que nós temos em Portugal não é a mais atualizada ou a mais correta. Existem várias denominações a nível europeu e parece que atualmente a denominação que é mais comumente utilizada é de técnico de saúde e segurança ocupacional. Eu não me incomodo essas coisas, que seja ou não seja. Agora, na realidade, aquilo que nós não podemos ter são técnicos de segurança do trabalho, porque nós estamos a falar de segurança no trabalho, portanto estamos a falar da segurança dos trabalhadores e das pessoas que estão no local de trabalho e não a segurança do trabalho. E, portanto, este é um problema que nos traz grande preocupação porque altera completamente o objeto daquilo que estamos a falar. Mas, ao mesmo tempo, também penso que esta poderia, se calhar, ser uma oportunidade para alinharmos a nossa denominação por aquela que é a denominação europeia. Há outras escolas que dizem que é, em inglês, o Health and Safety Officer, portanto, o técnico da saúde e segurança, no trabalho. O termo higiene, nem em francês nem em inglês, não existe. Portanto, o health engloba tudo, a saúde e a higiene. Agora, isto não é uma questão de beleza em relação à língua de Camões. É uma questão de podermos ter uma denominação que, quando for necessário reconhecê-la a nível europeu, ela seja facilmente compreendida pelos nossos parceiros. E, portanto, esta é uma área relativamente à qual eu penso que nós temos que ter algum cuidado, porque podemos pôr em risco ou podemos arranjar um problema onde ele não existe com esta nova denominação. Portanto, essa é uma questão onde eu comungo da preocupação que nos foi apresentada. Também comungo da preocupação de se dar à autoridade para as condições de trabalho um poder que é quase um poder absoluto, ou seja, nesta proposta a ACT pode conceder o título, mas também pode retirar o título. Ao mesmo tempo, as regras podem encerrar a atividade das entidades formadoras e todas estas regras são feitas num manual que também é a ACT que faz. Parece-me que, pelo menos por aquilo que leio da proposta, sem qualquer escrutínio de quem quer que seja em relação à elaboração deste manual. E por isso, quando nós falamos da necessidade de, nem sequer é só uma necessidade, é uma obrigação europeia das matérias de saúde e segurança no trabalho serem matérias que são objeto de profundo diálogo social, independentemente de também serem objeto de muita regulação, que nós falemos da elaboração do manual sem termos a preocupação de associar à elaboração desse manual aqueles que são os principais interessados na matéria. Portanto, essa é outra área que nos traz algum problema. Depois também há uma proposta que nos diz que são necessários 40 dias úteis para que seja feita a emissão de títulos profissionais. 40 dias úteis é muito tempo em termos daquilo que é a vida de uma pessoa, daquilo que é a vida de um técnico, daquilo que é a possibilidade de ter um título que lhe dá ou não acesso a um posto de trabalho. E, portanto, mais uma vez é a própria ACT que vai fazer isto. Eu não me admiro que demore 40 dias, se calhar na realidade até vai demorar mais, porque nós estamos a dar à ACT uma série de competências que não são as competências de uma inspeção de trabalho, sejamos claros. E tantas vezes temos criticado a ACT de não fazer o seu trabalho em termos de inspeção, estamos a dar mais uma camada de burocracia, no bom sentido da palavra, que eu me parece que não é, de facto, a mais correta e a mais relevante. A ACT tem que vigiar, tem que fiscalizar, agora não tem que fazer estas outras competências todas que lhe são dadas. E, portanto, eu acho que há, de facto, nesta proposta, alguns pontos que são pontos de preocupação e que eu penso que estarmos a alterar uma lei só porque estamos a alterar, ok, temos que alinhar com a Diretiva de Serviços, mas e estarmos a ter um produto que é pior, que é menos claro, que pode criar dificuldades a todo o setor, é, do meu ponto de vista, uma matéria que nós deveríamos evitar a todo custo. Até porque nós sabemos todos que em momentos de grande crise, em momentos de grande reestruturação, como é o caso que nós estamos a ter agora, são também as alturas onde as questões da saúde e segurança são, em primeiro lugar, menos fiscalizadas e, em segundo lugar, mais postas para segundo e para terceiro plano, porque as responsabilidades das empresas assim obrigam, infelizmente. E, portanto, eu acho que não podemos facilitar nestas questões e nestas matérias e, por isso, o Partido Socialista propôs que houvesse estas audiências e depois de escutar os parceiros de uns e outros, apresentará propostas na especialidade de alteração a esta proposta de lei. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Adriana Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos e também agradecimentos aos nossos parceiros sociais neste trabalho de melhoria da legislação. Dizer que tomamos boa nota do vosso parecer escrito e também dos contributos que aqui deram. Temos consciência que alguns contributos, algumas das vossas opiniões são questões de fundo, outras poderemos considerar alterações de algum pormenor, mas mesmo essas têm consequências sérias. Não é de pormenor dizer que alterar o duplo nu é apenas um pormenor. Não, nós sabemos que tem consequências sérias na abordagem. A senhora deputada Leandra fez muito bem essa focagem do problema. Portanto, dizer-lhes que nós, enquanto partido da coligação que dá apoio ao Governo, ouvimos atentamente, iremos também na próxima semana ouvir os restantes parceiros, iremos com o Governo ver o que é que pode ser acolhido, de uma forma séria, sem qualquer preconceito ou qualquer pré-definição ou exclusão de contributos. Portanto, há também da parte do Governo uma preocupação de melhoria e, portanto, não pode, de antemão, excluir, como é óbvio, qualquer contributo, e daí até este ponto legislativo de ouvir os parceiros. E, portanto, a ponto disto, temos o vosso parecer, tomamos boa nota do que aqui disseram, além de termos o registro também para qualquer dúvida que venha a ocorrer, e não podemos dar ainda garantias nem à vossa associação, nem a qualquer uma das outras, de quais os contributos que iremos acolher, mas há uma garantia que podemos deixar, é que, além de termos tido em boa conta, em boa nota, os vossos parceiros, iremos discuti-los com o Governo e iremos ver quais são os que devem ser acolhidos, sendo que não deixaremos de ter em conta a própria posição dos restantes partidos e, como vocês viram, penso que há aqui um esforço da parte do Parlamento de participar ativamente na elaboração desta nova lei, de modo a que ela represente efetivamente uma melhoria para o país e para todos os agentes do setor. Portanto, no fundo, era esta a nota que vos podia dar e agradecer-lhes mais uma vez por terem vindo cá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer à Associação Portuguesa dos Técnicos de Prevenção e Segurança pelo contributo e pelo envio que posteriormente irão realizar das propostas em concreto, porque isto ajuda sempre na discussão da especialidade termos no plano concreto aquilo que é a redação adequada. Porque nestas coisas, como aqui foi referido pelos diferentes bancadas, a redação não é um pormenor, é fundamental. E o aprimorar dessa redação é importante o vosso contributo e, portanto, agradeço desde já o envio da informação. Eu acho que esta é uma consideração genérica, só para depois fazer um enquadramento para as duas questões que queria colocar, é que esta proposta de lei 65/12 não pode ser desligada de uma... Aliás, ela até foi discutida em plenário com a mesma grelha que temos, da 64, que é a transposição de uma diretiva de serviços com aquela historial todo da diretiva de Bolkestein e as evoluções que teve. Felizmente teve algumas evoluções positivas, mas eu acho que esta proposta de lei 65 não pode estar desligada dessa mesma iniciativa legislativa. Aliás, o Governo apresenta-se em conjunto para satisfazer aquilo que é o pacto de agressão e a troika estrangeira aqui em Portugal. Apresenta-se como uma evolução daquilo que é as profissões regulamentadas, como uma perspectiva de facilitar o acesso ao mercado europeu. Nós sabemos, e temos sérias reservas relativamente a esta matéria, normalmente esta ideia simpática de abrir as profissões a nível europeu tem um objetivo, que é aumentar a exploração e as dificuldades utilizando recursos de mão de obra mais barata de uns países para colocar noutros países. E, portanto, esta é a lógica e é uma consequência que está subjacente. Naturalmente que abrem-se potencialidades, e para alguns profissionais abrem-se potencialidades para ir trabalhar para outros países. Mas naturalmente que há este risco da desvalorização profissional e da desvalorização salarial em função da dita concorrência ou liberalização do mercado. É um risco que nós acompanhamos com grande preocupação, e esta proposta de lei de 65 entra em todo este patamar. E, portanto, não é por acaso que se alteram as nomenclaturas, não é? E se alteram as denominações do exercício da profissão para uma suposta equiparação. Foi aqui já referida que os erros que aqui estão cometidos, e nessa medida eu partia essencialmente para duas questões que eu tenho. Naturalmente, com um acerto no que diz respeito à designação da profissão, essa é uma matéria que acho que deve ser matéria de discussão, mas há aqui duas matérias. Uma, aliás, que vocês colocaram, excessiva concentração da ACT. Como é que se resolve o problema? Eu percebo que há aqui dois campos claramente distintos. Um é a certificação e a promulgação dos cursos técnicos, os cursos e os técnicos, portanto, habilitar os técnicos a exercer a profissão. E um outro patamar poderia ser deixado para a ACT, que passa por cobrar as taxas, fiscalização e aplicação das penas em função de incumprimento de deveres deontológicos que existam. Portanto, esse patamar de fiscalização concreto, deixar. Qual é a vossa opinião? A certificação e a promoção e a promulgação dos técnicos e a habilitação dos cursos ficar a cargo de uma outra entidade? Se sim, qual? O próprio Ministério da Economia? É que fica uma solução um bocado estranha, porque o Ministério da ACT responde ao Ministro da Economia e, portanto, seria dentro da mesma orgânica. Qual é a sugestão que vocês têm? Sendo que eu estou sensível a esta matéria. Há aqui claramente dois campos distintos, da certificação e habilitação e aplicação e fiscalização dos técnicos propriamente dita. Portanto, era essa uma dúvida que eu queria colocar em nome do grupo parlamentar do PCP, para refletirmos até depois na discussão da especialidade se é possível alterar ou não esta mesma matéria e se concordam com esta divisão, não é? Desta divisão de matérias, deixando a ACT para esta fiscalização e a aplicação de penas e a cobrança de taxas. Depois, concordo que há aqui uma clara confusão na terminologia, é uma confusão contraditória dentro do próprio diploma e, portanto, temos que nos definir relativamente a esta matéria. Portanto, há uma questão de princípio de discutir se a terminologia é correta ou não. Há outra que é, dentro do mesmo diploma, temos diferentes designações e, portanto, essa matéria está aqui evidenciada no vosso parecer. Mas estou particularmente preocupado com um argumento que vocês utilizaram da eliminação da designação de higiene. Mas eu, pela eliminação na designação, no nome, na designação dos técnicos, da componente higiene, não era para mim fator de preocupação se eles mantivessem as funções dessa matéria. A verdade é que vejo com preocupação também aquilo que é a eliminação não só de competências, mas também aquilo que referem na eliminação do artigo 14º, número 4, alínea A, que é a supressão pura e simples do único conteúdo fundamental de higiene em trabalho dos currículos dos cursos de formação técnicos. Isto é, os futuros técnicos deixam de ter uma componente de higiene no trabalho, o que é, na nossa opinião, fator de preocupação. A confirmar-se isto, no fundo, o que passaremos a ter são técnicos que não estão habilitados, nem têm a formação adequada para intervir nesta componente. Ora, e isto, calminha lá com isto, não sei se é a intenção do Governo fazer isto, nem sei, nem se percebe bem qual é o objetivo desta norma, mas desde já manifesto em nome do Grupo Parlamentar do PCP a nossa preocupação, porque esta é uma componente fundamental daquilo que é a intervenção. Nós sabemos as insuficiências que existem no mercado de trabalho no que diz respeito à higiene e segurança de trabalho. A segurança são por evidentes, mas também nas questões de higiene. E temos N de perguntas onde fazemos e chamamos a atenção de casos concretos de empresas que não cumprem regras básicas de higiene no trabalho, que são claramente atentatórias àquilo que é as condições de trabalho. Portanto, nessa matéria nós temos particular sensibilidade e acho que se confirmarem esta mesma opinião, acho que será naturalmente matéria na qual o PCP terá que intervir, porque é efetivamente matéria de grande preocupação da nossa parte também. E disso, muito obrigado mais uma vez pelo contributo.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra à Associação para, enfim, comentarem, acrescentarem o que entenderem.
Ok, obrigado então pelas intervenções. Parece-me que estas questões são transversais e são preocupações de todos, portanto, efetivamente, terá havido aqui assim uma questão de apenas de precipitação no assunto e, portanto, terá saído uma coisa pronto, chamemos-lhe uma coisa com menos qualidade, porque, efetivamente, todos nós reconhecemos estas situações. Eu gostava de recordar apenas uma coisa. Os técnicos de prevenção laboral, perdoem o meu espanhol, mas os técnicos de prevenção laboral, como em Espanha, os técnicos de Securité no Travail, em França, os HSE, portanto, os Health and Safety and Environment Officer ou Managers, nos americanos, nos ingleses, nos noruegueses, nos holandeses, qualquer designação não tenho qualquer espécie de preocupação com ela, desde que fique bem explícito nos currículos dos cursos de formação de que existem essas matérias, todas elas lá integradas. Portanto, a designação em si não é o que é importante. O que eu não gosto é de falar da higiene e segurança do trabalho e logo a seguir no parágrafo seguinte aparecer a higiene e a segurança no trabalho, e depois aparece a segurança e higiene no trabalho, e depois aparece outra... Enfim, vão aparecendo essas designações de forma... Aqui há uma unificação, atinemos com uma, e a partir daí, assim, qualquer uma que se atine é uma que nos comprometemos. Importa ressalvar a questão dos currícula nos cursos de formação. Quanto à entidade certificadora e às funções da entidade certificadora. Eu penso que há uma questão que me parece extremamente importante e que seria: existisse uma entidade profissional reconhecida como uma Câmara dos Técnicos de Segurança e Higiene do Trabalho, em primeiro lugar, nem esta lei teria sentido neste momento, nem a discussão teria sentido. Portanto, seria competência dessa entidade, conjuntamente com o Ministério da Educação e com o Ministério da Economia e do Emprego, através dos mecanismos da formação profissional, regular os cursos de formação profissional e os cursos de formação académicos dos técnicos e técnicos superiores de segurança e higiene do trabalho. Aquilo que me parece importante é que essa parte do manual de certificação, do manual dos cursos de formação e a certificação dos técnicos esteja completamente separada da inspeção. Até posso estar de acordo que a entidade que faz os cursos cobre taxas pelos cursos e pela emissão dos certificados. Não vejo é que a autoridade para as condições do trabalho seja simultaneamente normalizadora e fiscalizadora daquilo que decide normalizar. Aliás, a propósito dessa situação, é apenas uma questão. O relatório de atividades da inspeção de trabalho foi entregue no Parlamento, mas ele não está disponível para consulta. Portanto, as atividades da inspeção do trabalho são executadas e não há um mecanismo público de conhecimento das atividades da autoridade para as condições de trabalho. Portanto, tornar-se-ia importante que estas situações fossem escrutinadas. Pensamos que não havendo uma ordem ou uma Câmara de Técnicos, seria importante que, dentro da tal Comissão Nacional, ou o Conselho Nacional para a Segurança e Higiene no Trabalho, que se constituísse lá o manual e o processo de certificação e homologação de cursos. Já agora mais uma questão extremamente simples. Confunde-se ao longo da proposta o que é a certificação dos cursos e a homologação dos cursos. Quem faz a certificação dos cursos é a DGERT, a Direção-Geral. Quem faz a homologação e diz, sim senhor, o curso confere com os conteúdos que são necessários para a formação dos técnicos, é a ACT. Portanto, confundem-se estas duas questões ao longo de toda a proposta de lei. Portanto, eu chamaria apenas mais uma vez, há pouco não referi a essa questão, mas se nos dão mais este minutozinho para o expor, uma situação que nos parece extremamente penalizadora. Nós tínhamos cursos de formação obrigatória de 5 em 5 anos de 30 horas. 30 horas é ridículo. Mas quando eu digo ridículo, é mesmo completamente ridículo. Cursos dados por pessoas que a maior parte das vezes são apenas formadores. É a qualificação necessária para fazerem esses cursos são formadores certificados. Têm o CAP de formador. O conteúdo dos cursos pode ser primeiros socorros ou atualização em legislação. Não faz sentido este tipo de coisas. A formação deve ser especializante, deve ser complementar e em função da atividade que nós exercemos. A maior parte da atividade de formação que existe nesta área não é certificada. Se é preciso certificar andaimes, não há formação certificada para o efeito. Se é preciso certificar equipamentos, por exemplo, aceitar uma grua, fazer o acesso a espaços confinados, que é das situações, morreram dois trabalhadores que entraram numa câmara de conservação de fruta, porque a atmosfera é uma atmosfera inerte e, portanto, é asfixiante. Situações como essas, não, essa formação não é certificada. A formação que é certificada é nem homologada. Aquela que é certificada e homologada é formação sem qualidade. Portanto, neste aspecto, nós somos contrários ao aumento desta mesma formação de 30 para 50 horas. As 30 eram demais, as 50 são um exagero. Se é necessário para uma especialização, sim senhora, estamos de acordo que seja instituído essa situação, mas para uma especialização dos técnicos. Em segundo lugar, a questão de muitas das vezes ser permitido que se exijam qualificações aos técnicos de segurança que não têm nada com a sua atividade profissional. Por exemplo, certas entidades, como por exemplo a Brisa ou as Estradas de Portugal, exigem que os técnicos de segurança que vão por parte do empreiteiro executar uma tarefa sejam engenheiros civis. Enfim, a EDP, felizmente, que não exige que sejam eletrotécnicos quando vamos para uma obra numa barragem ou numa central, mesmo que seja durante as ações de manutenção da central. Não exige, porque não teria que exigir, porque aquilo que nós temos de ser quando vamos a uma circunstância dessas é sermos experts naquelas matérias, é sermos peritos naquele tipo de intervenções e sermos técnicos de segurança. Essa é aquela que nos é fundamental. Portanto, era uma proposta que também aparece aí assim da nossa parte, que era a questão da penalização de quem discrimina o acesso, isso parecia-nos importante, a discriminação de quem quem promove a discriminação no acesso ao exercício da profissão. Penso que, enfim, não sei, parece-me que está mais ou menos tudo mais exposto, portanto, eventualmente...
Sim, será muito útil se nos puderem enviar por escrito
as muito rapidamente
em função daquilo que é o articulado da proposta. Exato. De Lei 65.
Exatamente.
Agradecer em nome da Comissão a vossa presença aqui hoje, os contributos já enviados e aqueles que irão enviar, desejar-vos um bom resto de tarde, muito obrigado e boa tarde a todos. Temos a reunião de hoje terminada. Muito obrigado.